representam nada e conseguem ser eleitos para a Assembleia da República. É difícil acreditar que essa caricatura fosse realidade, porque já temos uma mediação partidária para acesso à Assembleia da República. E por isso parece-me que as dúvidas, são todas legítimas, como é óbvio, estamos num debate aberto, mas as dúvidas que existem sobre esta proposta, elas, a realidade desmonta-as e mostra que esta abertura seria benéfica para o país e para os cidadãos em concreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora pelo livro o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado. Começaria só por reiterar, até em resposta à intervenção da deputada Catarina Rocha Ferreira, que nós compreendemos e acompanhamos a necessidade de utilizar a reciprocidade como forma de pressão para fazer aumentar os direitos dos nossos concidadãos no estrangeiro. Apenas colocamos a questão de esse princípio da reciprocidade ter que estar constitucionalizado, porque é uma autolimitação na nossa soberania, na nossa capacidade de decidir, e porque provavelmente, se estiver no domínio da legislação normal, não deixamos de poder utilizar como forma de pressão, certamente que qualquer governo português que estivesse numa situação em que houvesse uma comunidade relevante de portugueses no estrangeiro e reciprocamente uma comunidade do mesmo país relevante de estrangeiros em Portugal e que quisesse utilizar essa reciprocidade como, digamos, a ferramenta negocial, não deixaria de o fazer. A única questão é esta, é que não ficamos dependentes de um terceiro, que pode ou não ser democrático e que acabará por decidir por nós se nós tivermos constitucionalizado o princípio da reciprocidade. Mas, de acordo que ouçamos especialistas sobre o tema, que encontremos outras formas de salvaguardar esse princípio sem nos autolimitarmos. Quanto à outra questão que estávamos aqui a discutir, que tem a ver com a capacidade de cidadãos estrangeiros que não têm dupla nacionalidade e que, às vezes, não é por questões tão emocionais quanto isso, porque há países de origem que impedem a dupla nacionalidade. E, portanto, a pessoa, nomeadamente se desempenha um cargo público, saber-se-ia que teria a nacionalidade portuguesa também e perderia a sua nacionalidade de origem. E, quer dizer, não é preciso ser o mais hiperbólico dos patriotas, para dizer, se estivesse no estrangeiro e não fosse imposta uma obrigação dessas de ter que escolher e de abdicar da minha nacionalidade portuguesa, não o faria. Portanto, compreendo que um ucraniano, um nepalês, um quem quer que seja, que se visse na mesma situação, por muito bem integrado que estivesse na sociedade portuguesa, não quisesse prescindir da sua nacionalidade de origem, e aí teríamos um problema mais ou menos, não completamente equivalente, mas relativamente parecido com o que estávamos aqui a definir. Já houve um tempo em que não havia, em que era muito comum encontrar governantes que fossem de nacionalidade estrangeira. O Império Russo, a certa altura, tinha dois ministros dos negócios estrangeiros, um dos quais tinha nascido em Lisboa e era alemão, e o outro era grego. Nenhum dos dois era russo. Com o nacionalismo do século XIX, isso passou-se a tornar completamente infrequente. Mas nós, aqui há uns anos, no Brasil, havia um ministro da Saúde que era português, de Monção, um ministro temporão. Eu creio que seria possível a um brasileiro ser ministro em Portugal, pelo acordo de Porto Seguro. Não primeiro-ministro, mas ministro. Mas, enfim, quer dizer, no futuro pode ser mais frequente. O Banco Central, ninguém mencionou aqui governador do Banco Central, mas o governador do Banco Central do Banco de Inglaterra há pouco tempo era canadiano. E, portanto, pelo livro, perfeitamente dispostos a discutir esse tema. É um tema muito interessante, acho que poderíamos também ter audições com especialistas acerca disso. É apenas mais complicado do que a mera alteração cirúrgica da condição de reciprocidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer intervir sobre este artigo. Não querendo, fechamos então o 15º artigo. E eu vou tentar explicar aqui uma coisa para ver o que ainda podemos fazer. Portanto, nós tínhamos, no início desta sessão, tínhamos dito que chegámos ao 23 e se chegássemos antes das 10, saíamos antes das 10, se não chegássemos antes das 10, tínhamos de chegar ao 23. A hora a que está, é impossível de chegar às 10. Se podemos fazer, é aquela ideia original, que fazíamos isto até às 11 e só discutimos mais um artigo. Ou paramos aqui. A mesa, os seus deputados são soberanos. Não, 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 o que o Pedro Delgado Alves disse. Se chegarmos, se fizermos os 23 primeiro, se fazemos, se não saímos às 10.
O seguinte era razoavelmente simples.
Pronto, então fazemos o 16º e deixamos o 19º para a próxima reunião. Tem a palavra o Pedro Delgado Alves sobre o 16º, de alteração.
Eu penso que ele é muito rápido.
Sim.
Desculpe. Vamos fazer o 16, é? Ah, mas eu penso que ele é mesmo rápido. Eu até já demos nota da apresentação.
Diz que é fácil, portanto...
Já fizemos a apresentação, é só a atualização conceptual que já tínhamos feito, então, a nossa proposta é só essa.
Até... Não sei se é assim, é a alteração do 19-2. Sim. A extensão... Ah, dá
não sei quem é que... vamos ver então assim se é mais rápido. Parece que o projeto, que não é nítido para alguns deputados, é nesta questão que precisa de mais explicação, é o do LIVRE. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares para ver se explica.
Sim, precisa de mais explicação, mas também não é muito mais explicação. É como, tal como integramos e mencionamos explicitamente a Declaração Universal de Direitos Humanos, pelas mesmas razões de que já falámos, portanto a atualização de direitos do homem para direitos humanos está mais do que argumentada, e os argumentos que há pouco usei para a questão do direito internacional e direito da União Europeia, aliás, como tinha feito o deputado Pedro Delgado Alves, estão na base desta nossa intenção de querer explicitar a inclusão da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que, aqui ajudem-me os constitucionalistas, entrou em vigor em 2009, portanto eu não sei se... Entrou em vigor com força igual à dos tratados em 2009 e, portanto, aí ainda não tínhamos a última revisão constitucional feita, se não me engano. Faria sentido, neste momento, explicitar essa referência a um outro catálogo de direitos que todos, pelo mero facto de sermos cidadãos portugueses e estarmos na União Europeia, temos direito.
Eu não sei se as pessoas perceberam ou se ficaram mais baralhadas, não consigo imaginar, mas vou pedir, portanto, agora os deputados aqui pelos grupos parlamentares fazem uma intervenção sobre este artigo. Peço-lhe que sejam mais rápidos. Portanto, é a palavra ao Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que não acompanhamos a proposta de alteração número 2 proposta pelo LIVRE, porque ela assenta num equívoco. A razão pela qual, em 1976, se introduziu a interpretação de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, visava dotar o legislador e dotar mais do que o legislador, também o aplicador do quadro dos direitos fundamentais, de mecanismos interpretativos dos quais a República não dispunha, na medida em que não tinha vivido em regime de Estado de Direito e, portanto, desconhecia e era-lhe estranha a realidade dos direitos fundamentais. E, na altura, a referência a nível declarativo e que era assumido como elemento auxiliar era a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em alguns contextos, até é reconhecido como contendo, para alguns autores, princípios de jus cogens de direito internacional público. Porquê? Porque ela se circunscreve ao que é essencial ao nível da tutela dos direitos fundamentais. Acrescentar duas convenções internacionais específicas com catálogos de direitos fundamentais, que é uma coisa bem distinta do que temos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não só não é necessário, na medida em que estes dois catálogos entram por via do número 1 do artigo 16, que é a norma de recessão dos direitos fundamentais não expressamente previstos no texto constitucional, como introduziria como elementos de interpretação e de integração, e não como a direitos fundamentais que eventualmente a Constituição não preveja, e portanto com uma finalidade e com características completamente diferentes daquela que deve ter a norma bastante circunscrita e datada no tempo, de certa maneira, da Declaração Universal. Hoje em dia, aliás, como buscávamos impressões há pouco, poderia não existir esta nota de interpretação de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma vez que não só a nossa jurisprudência constitucional, a do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a do Tribunal de Justiça da União Europeia, que todas elas são convocadas pelo número 1, já dão ampla margem para se poder fazer essa concretização. ela efetivamente é distinta das outras, porque, curiosamente, nem sequer é uma convenção internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948 que não tem valor jurídico formal de convenção internacional e cuja força corrente normalmente decorre de ser reconhecida como, se quisermos, o núcleo intangível elementar da proteção de direitos fundamentais à escala internacional. Portanto, estaríamos a confundir planos de análise diferentes que nos parecem merecer de ficar separados.
Ora, o Pedro Delgado Alves demorou 5 minutos, portanto, vezes 8 são mais 40. Tem a palavra a Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não iremos acompanhar esta proposta, pelas razões já aduzidas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e também porque entendemos que, além do 16, número 1, o artigo 8º já é de aplicação direta, portanto, todo o direito da União é de aplicação direta no nosso ordenamento jurídico e estar aqui a acrescentar como uma adenda, com inclusive com que podia ser feito com remissões ou como uma adenda ou como, enfim, não se percebe muito bem, relativamente à nossa Constituição, que é das mais completas do mundo em termos de catálogos de direitos fundamentais, não só não nos parece necessário, portanto seria redundante, como isso seria um fator de confusão e que iria prejudicar a Constituição. Muito obrigado. Não acompanharemos.
Tem a palavra ao deputado do Chega, o Rui Paulo Sousa.
Sr. Presidente, também não vamos acompanhar, estamos de acordo com o que já foi dito pelos nossos anteriores colegas e termino por aí.
A palavra o deputado do IEL, o João Cotrim de Figueiredo.
Então, obrigado, Sr. Presidente. Já tínhamos tomado a opção de não acompanhar esta alteração do LIVRE, mas com esta explicação que entretanto ouvimos, a pergunta que eu deixo é que se não seria possível eliminar o número 2. Vais dizer que é por motivos históricos, mas isso não é suficiente. Acho que temos, em algum sítio, que simplificar esta Constituição. Portanto, vamos refletir sobre esta possibilidade. De facto, já não está aqui a fazer o papel que foi pensado para ela em 76.
Tem a palavra a deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também não nos revemos essencialmente porque o catálogo de direitos fundamentais que a nossa Constituição já assegura é mais amplo do que a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e, portanto, neste sentido, não nos revemos nessa proposta.
Tem a palavra o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma também muito telegráfica, a proposta parece-nos redundante ao que existe no artigo 8º e, por isso, parece-nos não ser necessária nesta alteração, quando as restantes propostas de alteração são a atualização terminológica, acompanhámo-las todas.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta de aditamento do número 2, o PAN acompanha aquilo que já foi aqui referido, ou seja, o artigo 8º, número 4, da própria Constituição, diz de forma expressa que vigoram diretamente no nosso ordenamento jurídico todas as normas do direito da União Europeia e, nesse sentido, parece-nos que há aqui uma redundância que poderia levar a confusão jurídica ao invés de constituir um reforço ou um garante daquilo que neste momento são os princípios, direitos, liberdades e garantias que vigoram e que emanam da Constituição. Acompanhamos todas as demais propostas relativamente à harmonização da expressão de direitos humanos, mas é que de facto a Declaração Universal dos Direitos Humanos continua a ser pertinente porque infelizmente continuamos a ter atentados aos direitos humanos quotidianamente, não só em Portugal, mas também na comunidade internacional, pelo que já divergimos quanto a esse tipo de interpretações.
E agora o deputado Rui Tavares pode fazer o resumo.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, com esta quase unanimidade contra a inclusão da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia no artigo 16º, não vou argumentar muito mais. É evidente que não persuadimos os outros partidos nesta comissão eventual. É pena, uma vez que, enquanto cidadãos de um Estado-membro da União Europeia, temos também acesso a esses servos de direitos. Relembro, independentemente da opinião sobre se é mais reduzido ou menos do que o nosso, tem alguns que o nosso não tem, o nosso estará mais que a Carta de Direitos Fundamentais não tem, é uma marca da nossa cidadania europeia, como tal, deveria estar aqui mencionada. Já em resposta ao deputado Cotrim de Figueiredo, em abstrato, eu não diria que é uma coisa má simplificar a Constituição.